giro de notícias. Notícias. Agora em Manaus, 17:02, começa agora em 96,9, mais um
giro de notícias.
Você tem muita informação no seu rádio, são 2 horas de programação noticiosa desta quinta-feira, hora chuvosa, hora faz sol e claro, tem mudança de temperatura, tem também muita informação nova chegando por aqui, tem resultado do concurso da Prodan, muitas outras informações de última hora. Tem o final de semana chegando com a parte cultural e, claro, as informações do trânsito. Como você sabe, a Difusora é pioneira nas informações. Você indo para o trabalho, a Difusora vai do seu lado informando você, para e passo aonde tem trânsito complicado, onde tem engarrafamento. Na volta para casa também, a Difusora é o seu GPS particular. Você ouve, recebe as informações e chega com mais tranquilidade na sua casa. Esse programa apresentado por mim, Elias Matos. A sonoplastia do Rogério Silva. Nós vamos até 19, começando bem, começando das ruas com o trânsito difusor em Rondo Brás.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias. Informação do trânsito.
Oferecimento Rondo Brás. Sangue salva vidas.
Rondo Brás.
Olha, as primeiras informações já vão chegando por aqui. Você tem um canal de participação? Tem, é o 984074873. 984074873 é o espaço que você tem para mandar o seu áudio. Vai mandar, manda curtinho, no máximo 15, 20 segundos para a gente poder interagir. E vai escrever texto, obviamente, você não vai escrever enquanto dirige, né? Para não causar nenhum transtorno, nenhum acidente. Por falar em acidente. Mais cedo, com danos materiais, acidente na Avenida Brasil, ali próximo à sede de governo, foi bem mais cedo, né? Um caminhão, um outro carro, e foi, portanto, causou muito engarrafamento, mais cedo um pouquinho, né? Tem mais, um pouquinho mais de uma hora. Avenida Brasil, obviamente, em direção à Estrada da Ponta Negra. Trânsito no Coronel Teixeira, conhecido também como Estrada da Ponta Negra, nos dois sentidos, segue bem o trânsito, não tem nenhuma intercorrência. Tudo tranquilo por ali, por enquanto, tem só ameaça de chuva, algumas partes tem nuvem cinzenta, né? Com proximidade de chuva, daqui a pouco eu já voltei o tempo para você, para saber como é que anda o tempo nesse final de tarde e início de noite. Trânsito moderado na Constantino Neri, agora com Pedro Teixeira, para quem vai para a zona oeste da cidade, segue bem o trânsito por ali. Agora para a zona leste, nós estamos falando de zona oeste. Zona leste, aí nós temos Bola do Produtor, né? Saindo da Grande Circular, passando pela Bola do São José, para quem vem do Armando Mendes também desemboca por ali. E agora é hora do trânsito ficar mais intenso, mais volumoso, por conta do final de tarde. Para quem está indo para sua casa, o transporte coletivo vai levando você. E a nossa alegria, a nossa satisfação em receber o seu carinho, a sua audiência. Para quem está nas rotas agora, homenagem ao Pereira e ao Elson, também da Vical, a todos vocês. O motorista Pereira, que manda sempre as informações, o Adilson Motora também. Muitíssimo obrigado para você que nos dá carona agora e acompanha o giro de notícias. A gente agradecendo por aqui. O seu áudio vai chegando, a gente vai recebendo, vai fazendo o trabalho de compilação. Daqui a pouco já participa por aqui. Nós começamos com a matéria agora de Brasília. Já começa, portanto, e é o IGP-10. Tem queda de preços, 0,59 em novembro. Daqui a pouco eu tenho um preço do gás de cozinha também. Como você sabe, muita gente já está com o noticiário que está veiculando desde manhã cedo, a redução dos preços. Uma pequena redução, mas houve certamente. A gente vai começando com essa matéria, da queda dos preços de 0,59% em novembro, o índice acumulado da inflação. Segundo o FGV, a famosa deflação. Informação aqui no seu rádio.
O Índice Geral de Preços 10, medido pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 0,59% em novembro. O resultado é menor que o registrado em outubro, quando o IGP-10 teve queda de 1,04%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 5,70% no ano e de 5,55% em 12 meses. Frente ao mesmo mês do ano passado, o indicador subiu 1,19% e acumulou alta de 19,78% em 12 meses. O economista André Braz, coordenador dos índices de preços da FGV, explica que a taxa registrada é baixa e que o resultado aponta para a possibilidade do IGP-10 ficar abaixo do IPCA no fim do ano.
Há esse risco porque muitas commodities importantes, como soja, milho, trigo, minério de ferro, algodão, estão apresentando queda no preço, né? Isso porque o mundo está experimentando uma desaceleração. A inflação está persistindo em vários países. E o remédio para conter o avanço da inflação é aumentar a taxa básica de juros, né? Assim como aqui no Brasil.
Já o índice de preços ao produtor amplo, também calculado pela FGV, caiu 0,98% em novembro. No mês anterior, o índice havia registrado taxa de menos 1,44%. A Fundação apontou alta também no IPC, o índice de preços ao consumidor, de 0,67% em novembro. Em outubro, o índice variou 0,17%. Contribuíram para o resultado os setores de transporte, alimentação, saúde e cuidados pessoais. O economista André Braz explica que a gasolina interferiu neste resultado.
Como a gasolina já parou de cair, né, ela está até subindo um pouquinho, acelerou o IPC, tirou o IPC daquele terreno negativo.
O Índice Nacional de Custos da Construção variou 0,19% em novembro, contra 0,01% no mês anterior. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Olha, uma outra matéria importante, depois dessa questão da queda dos preços, no geral, nós temos sobre a COP27, o debate sobre agropecuária, baixo carbono, ganha força mundial, e é uma informação aqui no seu rádio que a gente vai trazendo também, compartilhando com você.
Um debate presente na COP27 tem como tema a agropecuária de baixo carbono. O evento global sobre desafios climáticos é realizado durante estas primeiras semanas de novembro no Egito. Conforme alertam especialistas, o assunto ganha em importância para contribuir na disseminação de práticas que reduzem, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa a partir da realização de atividades rurais. Isabel Garcia Drigo, gerente de clima e emissões do Imaflora, organização não governamental que atua com o desenvolvimento de soluções ambientais nos setores agrícola e florestal, destaca a importância destas discussões na COP27.
Como elas vão fazer isso nos próximos anos está sendo discutido aqui, como elas vão apresentar os resultados, e a agropecuária tem uma parte muito importante nessa conta. E também os mecanismos de incentivo, né? Assistência técnica, crédito, tudo isso é discutido nas convenções, seja do ponto de vista privado, seja do ponto de vista público e privado. Então tem uma grande importância esse tema, sempre teve e vai ter ainda mais, tendo em vista o desafio de segurança alimentar que nós temos no mundo.
Conforme lembra Garcia Drigo, entre as práticas da agropecuária de baixo carbono estão a não realização de desmatamento ilegal e o respeito ao limite de uso da terra para cultivo de culturas e criações de animais. A gerente do Imaflora detalha iniciativas que diminuem os prejuízos ao meio ambiente.
Aplicando as melhores práticas agrícolas, a conservação dos solos, fazendo a sua parte na conservação dos recursos hídricos, isso tudo vem com o uso racional de agroquímicos e de fertilizantes, né, para que eles não escorram para as águas e poluam águas. Também na conservação do solo, evitando os processos erosivos, usando as técnicas que existem para evitar os processos erosivos de solo que levam solo embora, carregam solo com os nutrientes que foram aplicados, e sendo um aliado na conservação das áreas florestais nas propriedades rurais.
Segundo salienta a especialista, problemas ambientais como secas prolongadas, chuvas em excesso ou ondas de frio para além da média podem gerar prejuízos aos produtores rurais. A contenção destas mudanças climáticas, conforme lembra ela, pode ocorrer a partir da implementação de técnicas de boas práticas de produção. Para apoiar este desenvolvimento, Garcia Drigo argumenta que as linhas de crédito e assistência técnica precisam ser acessíveis aos produtores e que esta situação, por exemplo, é também alvo de discussões durante a COP27. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
Obrigado, Diego. Agora, saindo da COP27 e indo para a seleção brasileira, aliás, a abertura é agora domingo, né? Uma programação linda, já desenhada no Catar, você não pode perder. Show de imagens, tá tudo preparado por lá. E a gente tem a tranquilidade da torcida de que as condições de jogo serão as melhores. Cadu Macri traz essas primeiras informações no seu rádio sobre a Copa do Mundo.
A seleção brasileira está em reta final de preparação para estrear na Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, pela primeira vez desde que começou a treinar em Turim, na Itália, Tite fechou uma parte da atividade para a imprensa. O treinador liberou apenas os primeiros 15 minutos do treinamento para os jornalistas e depois pediu que as câmeras fossem desligadas. O técnico ainda não fez nenhum esboço de qual equipe vai iniciar o Mundial na próxima quinta-feira. Além das dúvidas em relação à escalação, todos ainda estão reticentes em relação à participação do zagueiro Marquinhos, que foi o único que perdeu treinamentos por conta de questões físicas. O jogador do Paris Saint-Germain aproveitou a entrevista desta quinta-feira para tranquilizar, inclusive, os familiares.
Vocês assustaram até minha família com isso. Era ligação toda hora. Como é que você tá? Como é que você tá? Tô vendo que você não treinou. Mas, não, foi apenas um incômodo, né, nos últimos jogos lá que eu tive com Paris. E durante a semana o incômodo continuava, né? Isso tava me atrapalhando na minha performance nos treinamentos. E junto com a chegada da Copa do Mundo, né, foi decidido com o staff do PSG, com o staff médico, né, de que eu precisaria de alguns dias de tratamento. E depois voltando, né, a rotina normal de treinamentos pouco a pouco, né? Fazendo os testes, fazendo as coisas que teriam que ser feito, e hoje, felizmente, já consegui fazer o treinamento completo com o time, né? Fico muito feliz.
Marquinhos admitiu que ainda não está 100%, mas que até quinta-feira, data da estreia, vai melhorar ainda mais sua condição física.
É uma semana aí para nossa estreia, para a Copa começar, então ainda temos mais alguns dias de trabalhar, né? Mas venho jogando bastante no PSG, então creio que preparo físico, creio que a forma física e a performance, vou trabalhar firme para que possa estar 100% sim.
A seleção brasileira está no grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. O primeiro jogo é na quinta-feira, diante dos sérvios, às 16h, no horário de Brasília. A Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Cadu Macri.
Muito obrigado, Cadu. E agora a gente volta aqui para o Amazonas para falar dessa questão da subida dos rios. A descida das águas inicialmente causou muito transtorno cada vez que tem esse fenômeno, né? Tem algumas situações na subida das águas, muitas doenças, né? Descida também, e aí falta também alimentos, água potável. Número de cidades no Amazonas em situação de emergência com relação à seca salta para o número 16. Eu vou fechar esse bloco trazendo essa matéria para você. E mesmo em meio ao início do período de subida dos níveis de rios da Amazônia, o número de municípios do Amazonas em situação de emergência por conta da seca severa saltou de 8 para 16. A informação é da Defesa Civil do Estado do Amazonas. O aumento pode ser explicado porque, em alguns casos, a Defesa Civil pode demorar mais tempo para reconhecer o estado de emergência decretado pela prefeitura de cada município. No boletim mais atual, os municípios de Atalaia do Norte, Jutaí, Manaquiri, Careiro da Várzea, Silves, Envira e Juruá foram reclassificados pelo órgão como locais em estado de emergência. Já os municípios de Amaturá, Benjamim Constant, Japurá, Tefel, Arini, Maranhã e Alvarães, que já constavam em situação de emergência no boletim da semana passada, mantiveram-se na classificação. De maneira geral, o acompanhamento em três classificações de gravidade e de atenção e alerta e emergência, quando a situação é mais crítica, municípios em estado de atenção agora já são 36, da Calha do Baixo Amazonas, Calha do Rio Negro, Baixo Amazonas, que compreende a linha Mundá, Urucará, São Sebastião do Atumã, Parintins, Barreirinha, Maués, Boa Vista do Ramos. Calha do Rio Negro inclui Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro. Calha do Alto Solimões, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Calha do Madeira, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Calha do Purus, Boca do Acre, Pauini e Lábrea, Calha do Juruá, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Eurinepé, Caruari, Calha do Baixo Solimões, Talaco, Adajás, Anuri, Anamã, Capiranga, Banacapuru, Iranduba, a Calha do Médio Amazonas está Itacoatiara, Altazes, Urucurituba e Itapiranga. Municípios em situação de alerta já são 4, na Calha do Purus, Canutama, Tapauá e Beruri, na Calha do Madeira, Nova Olinda do Norte está também nesse estado de alerta. Municípios em situação de emergência são 16, que são na Calha do Juruá, em Vila Juruá, Alto Solimões, Atalaia do Norte, Amaturá, Benjamin Constant, Calha do Médio Solimões, Jutaí, Japurá, Tefel, Arini, Maranhão, Alvarã, Esquari, Calha do Baixo Solimões, Manaquiri, Careiro, Castanho, Careiro da Várzea, Calha do Médio Amazonas, está lá Silves. Então, é esperado o fim da estiagem, mas, enquanto isso, as autoridades estão fazendo os seus investimentos, enviando os insumos e alimentos para ajudar os nossos ribeirinhos, nossos irmãos do interior do Amazonas. Depois do intervalo, eu termino trazendo outras informações para você. Agora, 17 horas e 17 minutos, voltamos já.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Em Manaus, 17 horas 26 minutos, por aqui, Difusora, e nós vamos seguindo nessa primeira hora de muita informação no seu rádio, fazendo aqui o trabalho de compilação. Muita coisa chegando aqui das ruas, o ouvinte mandando o seu recado pelo 984074873. Notícias de trânsito, a gente vai para mais um balanço Difusora e Rondobras.
Informação do trânsito.
Oferecimento Rondobras, sangue salva vidas.
Olha, nós estamos apurando agora, acabou de acontecer um acidente e nós estamos apurando, o próprio ouvinte está nesse momento agora fazendo o trabalho também de encaminhamento das informações. A gente vai agradecendo aqui, muito obrigado. Sim, deixa eu ver onde é que foi esse acidente agora, parabenizando a equipe também e o enfermeiro Ney, que já manda as informações, como é que está o trânsito, por onde você está passando. 984074873. Na descida do viaduto do Coroado, pista com pedras bem próximo a um canteiro central. Risco de acidente por ali. E falar em acidente, Hamilton, Rogério, nós temos aqui já das ruas, aqui o ouvinte está digitalizando, mas a gente vai recebendo as primeiras informações do acidente agora, nesse minuto. O ouvinte já participa conosco, ouvinte no ar.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, pessoal do Giro de Notícias. Acidente agora há pouco entre carreta e carro de passeio em frente do Secomis, sentido base aérea, entendeu? Bola do Suframa, base aérea.
Então, ali naquelas imediações da bola da Suframa, base aérea, né, em direção ali, claro que isso impacta muito o trânsito agora. Para você que está naquelas imediações do Coca 2, para quem segue por ali, vai sair no paredão, né, lá na Presidente Kennedy, mas aí você vai com bastante cuidado, bastante prudência. Aqui o ouvinte mandando as suas informações, Constantino Neri, travada em direção a Emoan. Obrigado ao enfermeiro Ney, sempre nos ajudando aqui também. Boa tarde a todos vocês também, obrigado aqui pelas informações. Um canteiro central a risco de acidente por conta de pedras soltas bem ali no viaduto do Coroado, né? Viaduto do Coroado, está naquela bola ali nas imediações. Então você vai nos abastecendo. O que mais chegou por aqui? A gente agradecendo aqui. O IMU, Instituto de Mobilidade Urbana, tem trânsito bom na bola do São José, também aqui na bola do Coroado, em direção à Zona Leste, em direção à Zona Centro-Sul. Trânsito tranquilo na Coronel Teixeira, né? Mais ou menos, e agora com esse acidente, Zona Centro-Sul, aí que compreende ali bola da Suframa, toda aquela parte que tem o encaminhamento por dentro da Cachoeirinha, sofre agora por conta desse acidente, né? Tem desdobramento no trânsito. Então, nós vamos recebendo as informações e vamos agradecendo tudo aqui pela ajuda do nosso ouvinte. Nós falávamos sobre a estiagem para fechar esse bloco. Nas últimas semanas, diferentes municípios dos estados têm registrado, do estado do Amazonas, registraram o fim do período da seca, marcado pela descida dos rios. Isso em Manaus, o Rio Negro segue subindo há duas semanas. Segundo a métrica do porto de Manaus, do porto da capital, o nível já está em 18,25 metros nesta quinta-feira de hoje. Desde julho vinha secando, no dia 28 de outubro, quando a métrica do rio, ela chegou, portanto, por conta da vazante, a 16,20 metros. O movimento acelerado da subida dos rios também é observado em municípios como Quari, Taquatiara, do interior do estado. Segundo praticamente dos rios, segundo a prática, dos rios ocidentais da Amazônia, Quari, no Rio Solimões, está quase com 9 metros já. Taquatiara, a média, que é do Rio Amazonas, de 4,28 metros. Então, tem mudança. A gente vai recebendo as informações, falarmos dos municípios em estado de emergência e outros só em estado de atenção, outros em estado de alerta. Nós vamos aqui, daqui a pouco, atualizando para você. Eu trago a informação nacional, daqui a pouquinho eu já tenho também as informações do giro pelo mundo, mas aqui nós temos a situação da indústria da construção civil. que já tem projetado para o final do ano um crescimento de 6% no setor. Uma pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção mostrou que as novas contratações no setor registraram as melhores e também o melhor desempenho nos projetos e todos os empreendimentos imobiliários nos últimos 10 anos. Informação da construção civil positiva, são empregos preservados. A gente fecha com essa matéria.
Uma pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção mostrou que as novas contratações no setor registraram os melhores desempenhos dos últimos 10 anos. Considerando o período de janeiro a setembro de cada ano, ou seja, os três primeiros trimestres, 2022 tem o melhor registro de novas contratações com carteira assinada na construção civil desde 2011. De janeiro a setembro deste ano, o segmento gerou um saldo positivo de 283.566 novas vagas com carteira assinada, conforme os dados mais recentes divulgados pelo Ministério do Trabalho. Em 2011, foram mais de 293.000 novas admissões durante o período. A pesquisa, que considera desde os primeiros meses da pandemia até o último trimestre deste ano, mostra que há mais de 2 anos a construção civil vem registrando resultados positivos na geração de vagas formais. Entre julho de 2020 e setembro de 2022, o setor gerou pouco mais de 665.000 novas vagas com carteira assinada. No período, a área de construção de edifícios foi a que mais emprego gerou, em torno de 265.000. Em seguida, aparece o segmento de obras de infraestrutura com 243.000. E para fechar, o setor de serviços especializados para construção, que engloba atividades relacionadas à demolição e preparação do terreno, entre outros, que criou mais de 156.000 novos empregos. O levantamento mostra ainda que o Sudeste e o Nordeste foram as regiões que mais geraram oportunidades de contratações na construção civil nos primeiros 9 meses deste ano. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção elevou agora, em novembro, de 3,5% para 6% a projeção de crescimento do setor em 2022. Esse aumento percentual deve representar também um incremento no número de vagas formais para o último trimestre do ano. Em setembro passado, o setor superou o patamar de 2,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Obrigado, nós vamos para mais um intervalo e na volta tem mais giro para você.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17 horas e mais 38 minutos. Você está acompanhando na primeira uma hora o seu giro de notícias. Tem muita informação chegando e a gente vai atualizando tudo aqui no seu rádio. Agradecido pela participação aqui pelo 98407-4873. Olha, cerca de 77% dos infectados por tétano são homens entre 40 e 79 anos. Isso é uma matéria de preocupação nacional do Ministério da Saúde. É uma parcela da população que tem o maior risco de adoecer e morrer por conta do tétano, o que revela o último boletim epidemiológico publicado nesta semana pelo Ministério da Saúde. Informação que a gente vai atualizando você.
Homens, idosos, aposentados e pensionistas. Essa parcela da população é a que tem maior risco de adoecer e morrer por causa de tétano. É o que revela o último boletim epidemiológico publicado nesta semana pelo Ministério da Saúde. Este ano já foram confirmados 121 casos de tétano, do tipo acidental, uma doença infecciosa normalmente causada por meio de ferimentos e provocada por uma bactéria que afeta o sistema nervoso. A quantidade de registros desse ano é estável em relação aos 4 anos anteriores, quando foram confirmados 767 casos. O acometimento da doença é preocupante, já que cerca de 1/3 dos pacientes morreram. 77% dos infectados são homens na faixa etária entre 40 e 79 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, a principal razão para a incidência de tétano nessa população pode ser a suscetibilidade para acidentes, por causa da redução de reflexos, piora na habilidade motora, na visão e redução da imunidade. Além de aposentados e pensionistas, agricultores e pedreiros também fazem parte do maior percentual de casos. A situação vacinal também tem sido um problema, já que metade dos pacientes não souberam informar se já haviam recebido a vacina contra tétano e 25% afirmaram que nunca haviam sido imunizados. Rio de Janeiro, Maranhão e Pará são os estados com menor cobertura vacinal. Já Rondônia, Mato Grosso e Acre apresentam as maiores incidências de casos, mais que o dobro da média nacional. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, com o envelhecimento da população, será necessária a ampliação de estratégias para educação e vacinação contra o tétano, principalmente entre os homens. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Obrigado, Gabriel. Nós temos informação internacional em linha direta que a OTAN e Estados Unidos da América adotam um tom cauteloso sobre o míssil que caiu na Polônia. Uma informação que está chegando e a gente está atualizando você. Uma delas também que a gente traz para você, as praias do Catar, a indicação por lado é short, meu amigo, biquíni de banho proibido. A gente trouxe essa matéria aqui no seu rádio. E outra informação que eu falava mais ainda cedo no início do programa, que é a Petrobras, que informou e trouxe para a grande mídia a redução nos preços do gás de cozinha, gás liquefeito, nas distribuidoras 5,3%, acho que já dá para economizar um dinheirinho. Vamos lá, informação aqui.
Anunciou que a partir desta quinta-feira entra em vigor a redução de 5,3% no valor do gás de cozinha para distribuidoras, passando de R$ 3,78 por quilo para R$ 3,58 por quilo. Segundo a estatal, a redução acompanha o preço de referência e busca o equilíbrio com os preços do mercado. Essa é a quarta redução consecutiva. O preço do gás de cozinha havia sido alterado pela última vez no dia 22 de setembro, quando o quilo passou de R$ 4,26 para R$ 3,78. Para o consumidor, na semana encerrada no último dia 12 de novembro, o botijão custava em média R$ 110, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Em relação à gasolina, a Agência de Petróleo informou que o valor médio no país voltou a passar dos R$ 5,00 na última semana, sendo a quinta semana seguida de aumento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Obrigado, Igor. Tava muito bom para ser verdade, né? Tem informação também, o gás de cozinha deu uma aliviada pequena, mas já dá para sentir no bolso. E aqui, informação que a gente vai recebendo também agora vem no setor de educação e também de polícia. A Polícia Federal faz operação por supostas fraudes na Fundação Getúlio Vargas. Breno Zonta traz.
Uma das principais entidades acadêmicas do Brasil, a Fundação Getúlio Vargas, foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quinta-feira. Segundo a PF, pelo menos 3 membros da família Simonsen, que fundou a FGV, estariam envolvidos em uma organização criminosa. As investigações apontam a operação de um suposto esquema de corrupção, fraude a licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Entre os alvos de busca estão Ricardo Simonsen, Maria Inês Norbert Simonsen e Rafael Norbert Simonsen. Policiais cumpriram 29 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. De acordo com a PF, a operação foi nomeada Sofisma, em referência aos filósofos gregos sofistas, que através da argumentação travestiam de veracidade informações sabidamente falsas para fins de manipulação. A FGV havia sido apontada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, como um biombo legal que fabricava pareceres e estudos para esconder desvios em contratos públicos e pagamento de propina para agentes públicos. A PF ainda afirmou que a quadrilha usava a FGV para superfaturar contratos realizados por dispensa de licitação e para fraudar processos licitatórios. Os mandados foram expedidos pela Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. A Justiça também autorizou o sequestro de bens. Até o final da tarde desta quinta-feira, a FGV ainda não havia se manifestado sobre o caso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Obrigado, Breno. Nós vamos para mais um intervalo, agora 17h45, minutos na volta, tem mais informação aí.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17h51 por aqui na Difusora. Você acompanha o Giro de Notícias dessa primeira uma hora. mas tem muita informação chegando. Daqui a pouco tem mais sobre jogos da seleção brasileira. Vou encaminhar tudo para você aqui com o padrão difusora. Nos acompanhando aqui também o pessoal do Ariaú, né? Tanto aqui o seu Francisco, meu querido Romário. Um grande abraço ao Léo, toda a equipe Vanderlei ali do nosso Amazônia Jungle, todo mundo trabalhando, mas com o rádio ligado aqui na difusora. Um abraço, Léo. Um abraço para a Dona Socorro, seu Assis, gente querida que não deixa de acompanhar a nossa difusora, tá sempre trabalhando, mas muito bem informado. 17:52. Nós temos a informação das ruas, Rogério. Vamos aproveitar já atualizar o trânsito difusor.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Informação agora vem da Efigênio Salles, sentido Amazonas Shopping. Trânsito bom, com boa fluidez. O céu já tá melhorando a questão das nuvens, tem nuvens carregadas. Choveu mais cedo um pouquinho em algumas partes da cidade. Mas agora o trânsito segue bem agora nesse horário, nenhuma intercorrência. Não teve nenhum acidente nesses últimos minutos também, o trânsito segue com tranquilidade. Trânsito bom também na Coronel Teixeira, mas também Avenida Brasil. Trânsito moderado na Constantino Neri, Pedro Teixeira e Djalma Batista. Tivemos um acidente naquelas imediações da Bola da Suframa, por ali sim o trânsito está bem complicado. Para quem vem da Açaí Buriti, do Distrito Industrial, manda informação, como é que está o trânsito por aí? Avenida das Torres também, nós não recebemos informação de lá, como é que está o trânsito. Tá tudo bem? Se não tiver alguma intercorrência, a gente agradece. Um alô aqui também, passando pela Jaceira Reis, tudo engessado. Mr. Luiz, um abraço para ele, um alô para ele. O Andrés Félix também já mandou o seu recado. E o nosso agradecimento, a nossa alegria, satisfação de ter ajuda aí dos nossos amigos que vão mandando as informações das ruas. Outra informação de um grande engarrafamento na Constantino Neri agora, chegando já na descida de quem vem do Boulevard. É a Caco Caminha descendo em direção ali a Constantino Neri, mas quem vai também para Avenida Brasil. Então, trânsito bem pesado agora, me informando o nosso querido ouvinte aqui, o Roberto Câmara. Obrigado, Roberto, obrigado pela ajuda. Também outros áudios também, a gente vai dando uma ouvida aqui. Trânsito também bastante movimentado por conta de um acidente bem em frente ao DB do Nova Cidade. É um outro acidente, Rogério. É lá agora na zona norte da cidade, perto do DB do Nova Cidade, moto e um casal de motoqueiros no chão. Motoqueiros no chão aguardando o SAMU exatamente nesse minuto agora. Agradecido aqui pela participação do nosso querido ouvinte que nos abastece de informação. Josimar mandou, quem informou do acidente no Nova Cidade foi o Leônidas. Do seu carro, ele já aproveitou, já fotografou, já mandou os áudios. Boa tarde a todos do Giro, deixa eu ver o que é mais difusora, motorista do sistema de transporte de rotas, aqui no na rua Nova Olinda, Petrópolis, moradores deixam carros bem no meio da rua, inviabilizando o tráfego de veículos por ali, então complica mesmo, para você, questão da consciência, o trânsito é feito por todos nós, né? Qualquer ato que você faça, atrapalha o trânsito nesse horário, que tem mais de 4 metros, são chamados donos da rua. É verdade. Rua Nova Olinda, Petrópolis, ali. Imu, se tiver naquelas imediações, dá uma chegada para ajudar os nossos irmãos que não conseguem passar por ali, que o trânsito está travado. Também aqui, atenção, o Imu para avaliar e confirmar. Ele está repassando aqui outras informações. Depois eu vou pegar o restante da matéria que você está me escrevendo aqui, tá bom? Essa primeira parte a gente já manda e repassa para o Imu fazer o trabalho também de orientação nas proximidades ali de Petrópolis. E mais que nós estamos recebendo de áudio, daqui a pouquinho a gente atualiza todos os áudios, mas agradecido muito pela sua participação. O acidente confirmado pela nossa querida ouvinte, a Rita Renovato. Alô, Rita, a Rita participando efetivamente. Era Rodrigo Otávio esse acidente, uma carreta e um carro sentido Bola da Suframa, então deve ser esse, em direção à base aérea. Isso mesmo, Rita, chegou uma outra informação confirmando o que você está me passando agora. Muitíssimo obrigado, sim, pela carona, pela alegria. O Pereira está me dizendo aqui, da Rota 9 da Pastora, Pastore e a fábrica, né? Vai também em direção Paredão Coca 2, tudo travado ali por conta do acidente. Essas primeiras informações também, a gente vai atualizando, tem uns áudios também que a gente vai repassando aqui por ouvinte difusora. Enquanto chegam os novos áudios, a gente atualiza por aqui. O IBGE diz que os desempregos caem em 6 estados brasileiros, é o terceiro trimestre com saldo positivo e a queda da taxa do desempenho. Do desemprego foi verificada no terceiro trimestre desse ano e que passou de 9,3 para 8,7 na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Refletiu no aumento da ocupação em apenas 6 estados e a notícia é positiva.
O desemprego no país ficou em 8,7% nos meses de julho, agosto e setembro deste ano. apresentando recuo em relação aos 9,3% registrados no trimestre anterior. Mas apenas 6 das 27 unidades da federação acompanharam essa desaceleração. No terceiro trimestre de 2021, a taxa de desemprego encerrou o período em 12,6%. Mesmo com a queda divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2 milhões e 600 mil brasileiros continuavam desempregados por 2 anos ou mais no período avaliado. E 4 milhões e 300 mil pessoas desistiram de procurar trabalho, o que mostra estabilidade em relação ao segundo trimestre do ano. Nessa mesma comparação, houve queda no indicador em todas as grandes regiões e o Nordeste se manteve com a maior taxa de desempregados, 12%. Entre os 10 estados com maior taxa de desocupação, 6 são dessa mesma região. Ainda de acordo com a PNAD contínua trimestral do IBGE, a taxa de informalidade registrada no país ficou em 39,4% no terceiro trimestre deste ano, ante os 40% do trimestre anterior.
Tem uma informação das ruas, teve acidente, mas você tem desdobramento em várias partes da cidade, Bola da Suframa, também no Paredão, mas nas imediações da Max Teixeira e Avenida das Torres. O Trânsito Difusora tem a participação do ouvinte.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, doutor. Faz quem falou que o trânsito está moderado aí, está muito errado, viu? O trânsito está batendo aqui quase no terminal da Santa Cecília, sentido bairro. Está pesadíssimo o trânsito da Santa Cecília.
É assim, o trânsito muda de tempos em tempos. 5 minutos está bom, daqui a pouquinho já muda, meu amigo. É o trânsito, é assim mesmo.
Boa tarde, Júlio de Notícia. É a 25 minutos, máximo meia hora, acabei de passar pela Avenida das Torres. O trânsito tá bom lá, tá tranquilo, sem engarrafamento. Por enquanto, até o passeio, tava bom, beleza? Quem tá falando aqui é o Jair, motorista de aplicativo.
Obrigado,
boa noite,
Jair.
A todos aí.
Valeu.
Boa tarde, Lobão, boa tarde, doutor Inês. Aqui Opa. Na rótula do bola do, da Samsung, o trânsito está congestionado, meu irmão. Boa tarde.
Obrigado. Tá, então, as últimas do trânsito a gente vai trazendo aqui para você. E agora a gente tem aquele momento, Rogerinho, aí a gente já vai então fazer aquela parada, parada obrigatória, porque é tradição na sua difusora há 74 anos.
Giro de notícias.
Agora em Manaus, 18h04. Agora é boa noite no seu rádio. A nossa alegria, a nossa satisfação de tê-lo conosco nesta segunda hora. E já tem muita informação chegando para você. Já tem, inclusive, a troca de time no time da Difusora agora. No primeiro tempo, sai Rogério Silva, o aqui flamenguista, né? Tá aqui. E entra o vascaíno, Hamilton Cabral, já na Série A. Feliz da vida com seu motor, com certeza. Daqui a pouquinho já tem as informações do dólar para você, as atualizações da economia brasileira, porque agora a gente vai para mais um balanço do trânsito. É o Trânsito Difusora e Rondobras.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Olha, a nossa satisfação de ter aí a sua participação conosco. Continua de pé, né? E continua de pé também com a participação do ouvinte Difusora, direto das ruas. Muitíssimo obrigado. Alegria, alegria é você que nos dá. É um programa de hoje também. Nós estamos dedicando todo o programa Giro de Notícias a um grande amigo, né? Que teve o seu passamento no dia de ontem. Hoje foi o velório na Umir Neves. Estamos falando do Oswaldino de Oliveira Freitas, que morreu aos 62 anos, acometido de um câncer, um tumor no cérebro, né? Faleceu ainda na quarta-feira, finalzinho da tarde, né? Enquanto a gente estava terminando o giro aqui, deixou três filhos, a Brenda, de 8 anos, o Bruno, de 16, e o Breno, de 36 anos. E ele veio de uma família de 7 irmãos, né? Somente ele de homem e mais 6 mulheres. A sua irmã Sheila Freitas nos passou esse relato e nós aqui muito consternados. Um grande amigo, profissional, radialista, jornalista, o homem forte da comunicação, da parte da cinegrafia, teve a sua partida, né? Teve a sua partida cedo. Então, Deus receba, certamente, a Oswaldino de Oliveira Freitas, de 62 anos, e que conforte os corações dos seus familiares, a todos nós, né? Que convivemos com ele. Hamilton, um grande profissional, um grande parceiro, um grande trabalhador da área de comunicação, serviu ao ex-prefeito Arthur Neto, né? Durante 30 anos da sua vida, sendo assessor direto, gravando todos os dias para ele, nas suas andanças, fazendo aquele trabalho do jornalista que acompanha para e passo, né? Os passos do gestor municipal. Então, Oswaldo, descansa em paz, querido irmão. Nós sabemos o sofrimento de quem passa por um câncer. Então, às vezes é um alívio, embora deixe saudades, né? Cumprimentando outros amigos da TV Encontro das Águas, que estavam lá também, Hamilton, né? Grandes, queridos amigos. O Alex e tantos outros também que nos deram um prazer estar ali, nos abraçaram, e nós estávamos fazendo, lamentando um pouco, mas ao mesmo tempo reconhecendo que a vontade de Deus foi feita, né? Um passamento desse grande companheiro, colega, Oswaldino de Oliveira Freitas. Dedicamos o Giro de Notícias de hoje, desta quinta-feira, dia 17. Agora são 18h08. Nós vamos seguindo com as informações para você. Falávamos do trânsito, que teve modificação também no finalzinho agora. A Avenida Efigênio Salles já tem trânsito mais pesado, assim como ali nas imediações da Zona Centro-Sul, Coca 2, nas proximidades da Bola da Suframa, ali em direção ao Paredão. Tá congestionadíssimo o trânsito por lá. Teve acidente, carreta com veículo pequeno. Na outra parte da cidade, Zona Norte, um outro acidente perto do DB do Nova Cidade. O ouvinte já nos mandou aqui. A gente agradecendo muito, porque o ouvinte nos ajuda muito a fazer o trânsito. De onde ele está passando? A Avenida das Torres, o trânsito está bom agora, nesse momento, mas não foi assim logo cedo, né? Ainda o trânsito tem desdobramento. Obrigado a todos vocês que nos abastecem e mandam as informações das ruas aqui pelo 984074873. Deixa eu ver o que mais aqui. Caminhão baú no prego, na Avenida Grande Circular, bem em frente ao Nenê Parque. Nesse exato momento, complicado o trânsito por demais, né? O caminhão é um baú, sentido centro-bairro, né? Nos mandando a informação aqui, o Fabrício Ramos, e já mandou também das ruas. A gente agradecido por demais com a sua participação. Muito obrigado mesmo. Às 18h09. Eu agora tenho informação sobre os amistosos para a Copa. Argentina goleia a Alemanha, passa perto. O futebol internacional que a gente vai atualizando daqui a pouco, um pouco mais sobre a Copa do Mundo também. Nesta informação aqui no seu rádio, deixa eu colocar a matéria desde o início, você acompanha. Amistosos da Copa Argentina goleia, Alemanha passa aperto. Nós vamos com essa matéria agora para você.
Nesta quarta-feira foram realizados amistosos em preparação para a Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo domingo. E o principal resultado foi a goleada da Argentina para cima dos Emirados Árabes, 5-0, com direito a um gol de Lionel Messi e 2 de Angel Di Maria. Já a Alemanha sofreu e suou para vencer Oman, apenas 1-0. Outro placar magro foi a vitória da Polônia para cima do Chile, 1-0. Quem venceu também por 1-0 foi a Croácia diante da Arábia Saudita. A Suécia bateu o México por 2-1 e a Tunísia fez 2-0 no Irã. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri.
Obrigado, Cadu. Agora do esporte, a gente volta pro trânsito, Hamilton, porque tem participação do ouvinte, teve acidente, mas teve congestionamento grande agora, com situações também bastante pesadas na Constantino Neri, ali, caixa completamente cheia. O ouvinte está dizendo transbordante, sentido centro-bairro. O ouvinte no ar participa conosco.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, Giro de Notícias. Esse amigo que você fala, Geraldo Moura. Passando para avisar que o semáforo na Avenida Brasil, com Rua Belo Horizonte, está apagado. É impressionante como esse semáforo fica assim.
Olha, Belo Horizonte, isso aí é na, ali quem vai para ela compensa, né? Avenida Brasil. A gente vai atualizando de tempos em tempos. Uma notícia de polícia: o Amazonas registra quase 10 homicídios nas últimas 24 horas. 6 dessas vítimas tinham menos de 30 anos. Cedo, né? Tiveram suas vidas ceifadas. Pois bem, entre os crimes que ocorreram na quarta-feira ontem e hoje, quinta-feira, dia 17, está a execução de um casal em Manaus. O Amazonas registrou 24 mortes, conforme relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS, e a maioria dos assassinatos foi por arma de fogo. Entre os crimes que aconteceram na quarta para quinta, está a execução de um casal que também foi vítima do crime. Dos homicídios registrados no estado, 7 ocorreram em Manaus, 1 em Presidente Figueiredo. O CIOPS apontou como causa morte a arma de fogo. Estrangulamento, agressão física, 6 vítimas tinham menos de 30 anos de idade. Um homem de 23 anos, natural de Venezuela, aqui do país Venezuela, foi morto a tiros na quarta-feira ontem, no bairro Redenção, zona oeste da cidade. Segundo informações da Companhia Interativa Sicom, a 17ª, o caso ocorreu por volta das 13 horas na rua Campo Grande. Ainda conforme a 17ª Sicom, a vítima foi atacada por criminosos que estavam em um carro de cor branca. Testemunhas conseguiram anotar a placa do veículo e momentos depois um homem de 30 anos foi preso pela força tática. O suspeito estava conduzindo o mesmo automóvel visto na cena do crime. Um homem encontrado amarrado às margens do Rio Negro é outro relato de um outro homicídio ou ainda de uma situação de afogamento. A informação é de que um homem foi encontrado com mãos amarradas foi requinte de execução, né? Só pelo fato dele ter as mãos amarradas, a gente já sabe. Corda no pescoço e um saco branco na cabeça na quarta-feira, às margens do lago, em Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus. O relatório do Instituto Médico Legal aponta que a causa-morte foi enforcamento. De acordo com o boletim de ocorrência, no 37º DIP, há suspeita de 4 pessoas tenham cometido o crime. Um outro crime, um casal foi executado dentro de um carro em Manaus. Rodrigo da Cunha Oliveira e Osmarina Rosa Costa, ambos de 29 anos, foram mortos a tiros dentro do veículo em que estavam na rua Camélias, bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Segundo a polícia, o casal foi baleado por criminosos que estavam dentro de uma Kombi. A polícia militar informou que uma Kombi branca com vários ocupantes se aproximou do veículo onde o casal estava. Suspeitos atiraram várias vezes contra as vítimas e fugiram em seguida. Após ser alvejado, Rodrigo, que estava conduzindo o veículo, perdeu os sentidos e o veículo colidiu contra outro carro. Uma outra informação de crimes também nessa virada das últimas 24 horas foi uma pessoa que foi torturada até a morte na Zona Leste. Um homem de 22 anos, estrangulado na quarta-feira, bairro Jorge Teixeira. E segundo o boletim de ocorrência registrado na especializada, a vítima foi encontrada com sinais de tortura pelo corpo. Outro fato foi morto a tiros no Tarumã, em Manaus. Um homem de 20 anos e foi morto a tiros por um suspeito ainda não identificado durante a noite de ontem, no bairro Tarumã, Zona Oeste. Os tiros atingiram a cabeça da vítima, que morreu no local. Outra execução foi na estrada do Brasileirinho. Um homem não identificado foi morto a tiros na estrada do Brasileirinho, Zona Leste. A família da vítima não registrou o boletim de ocorrência, ainda não foi ao ML para reconhecer o corpo. Os tiros atingiram a cabeça do homem. A DHS investiga o caso. Olha, quase a quantidade de mortos nas últimas 24 horas, 10 homicídios. As informações que a gente vai trazendo para você. Nós vamos para o intervalo, na volta nós vamos falar sobre dólar, sobre bolsa de valores também, os impactos das falas do presidente eleito no mercado financeiro, no mercado da economia, bombásticas, a bolsa de valores despencou. Mas daqui a pouquinho eu conto tudo, depois do intervalo aqui na sua difusora.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 18h20, por aqui Difusora e, claro, as informações desta segunda hora para você. Até informação da Darcy Vargas, bola do Coroado, trânsito agora, bem mais pesado. Rodrigo Otávio passando pela UFAM ali em frente à Faculdade de Boas Novas, também trânsito pesado. Informação que a gente já aproveita e atualiza o trânsito Difusora e Rondobras.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras, sangue salva vidas.
Rondobras. Obrigado aqui pela informação, aqui na parceria da Difusora com a nossa Rondobras, claro, agradecendo essa campanha, doação de sangue, sangue salva vidas. E cada bolsa de sangue você pode salvar até 4 pessoas que estiverem em cirurgia eletiva, né? Abraço a toda a equipe da Rondobras, o Ângelo, o Heraldo, né? Nossa querida Patrícia do Marques, toda a direção, agradecido por essa parceria. Em loja nova aqui no Coroado também, e começou com grande sucesso a nova loja, grande loja, já atendendo toda aquela clientela ali da zona ali leste da cidade. Parabéns, Ângelo, aos amigos também da Rondobras, queridos amigos que estão sempre conosco na parceria aqui com a Rádio Difusora. Olha, a Avenida Efigênio Salles segue agora com trânsito pesado em direção ao Amazonas Shopping. O trânsito Difusora em Rondobras traz também da Zona Oeste a informação também, passando pelo Quícia Débora, para quem vai nas imediações ali da Pedro Teixeira, trânsito bem concorrido agora. A Coronel Teixeira também, estrada Ponta Negra, segue o trânsito, não há intercorrência, não há registro de acidente, apenas movimentação grande. Eu queria que o nosso ouvinte nos mandasse pelo 98407-4873 notícias lá do Paredão, na zona centro-sul. Teve um acidente com uma carreta ali, impactou muito o trânsito mais cedo, né? Esperamos que já tenha melhorado por ali. A gente vai trazer as informações para você. Olha, uma exposição, ela homenageia os 100 anos de rádio no Brasil. Uma matéria nacional do Rafael Silva, importante para você entender que o rádio nunca ele desce, né? Chegou a televisão, na época que chegou a TV, achava-se que o rádio ia perder espaço, né, Hamilton? Muito pelo contrário, ele continua ganhando firme e forte, e o rádio não há distância que nos separe. Agora com a internet você nos ouve em qualquer parte do mundo. Muita gente nos mandando sempre um carinho, um abraço de outros países também. Ouvinte perguntando como é que faz para participar do sorteio, já vou dizer para você. Olha, Avenida dos Oitis, nesse momento agora, bem complicado o trânsito. E respondendo a pergunta do ouvinte, antes dessa matéria sobre os 100 anos do rádio, por falar nisso, dia 24 agora, aniversário da nossa Rádio Difusora. Não é 100 anos, mas são 74 anos, que não é pouco, não é, Hamilton? 74 anos de tradição, e outra vez o querido ouvinte vai ser o grande premiado. 24 horas de sorteio, ao vivo. Uma programação feita especial para você. Para concorrer aos prêmios, como é que faz? Você vai eleger um dos programas, colocar na urna até o dia 23, está chegando, né? Dia 24, o dia todo de programação, em tempo real, através das redes sociais. Você vai acessando aí @difusora24h e vai registrar a sua participação. Mas, claro, deixando a sua cartinha na urna, né? Cada cartinha daquela corre o ligeiro risco de ter um prêmio na sua mão, né, Hamilton? Difusora, 74 anos, o amor do Amazonas, aqui você conhece e confia. Eu tenho então a matéria que a gente traz no seu rádio dos 100 anos do rádio no Brasil. É muito importante você saber o berço do rádio para você acompanhar a história.
Até 27 de novembro, o Museu da República em Brasília recebe a mostra Rádio em Movimento, promovida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. O presidente da entidade, Flávio Lara Rezende, conta que a exposição busca homenagear os 100 anos do veículo com a participação de artistas plásticos.
A ABERT mandou 93 rádios para todos os estados brasileiros. 3 rádios foram pintados e foram estilizados por artistas plásticos de renome de cada estado. Depois houve uma votação pela internet e o rádio que a população daquele estado considerou mais bonito veio para a exposição e ficará exposto aqui no Museu Nacional até o dia 27 de novembro. Os rádios ficaram lindos, são rádios capelinha, rádios antigos, todos eles funcionando, e é muito interessante ver a diversidade e a criatividade do povo brasileiro e com as diferenças regionais em cada estado.
A artista plástica Marcela Lopes customizou o rádio que representa o estado de Mato Grosso.
Eu quis representar a história do rádio e a história de Mato Grosso, a nossa cultura. Então, eu comecei com um panorama histórico, né? Desde a fundação do rádio, homenageando a mulher que inaugurou o rádio em Mato Grosso, é a Zumira Canavar.
Diretora comercial de uma emissora de rádio, a empresária Daphne Veiga se emocionou com a exposição.
Eu achei fantástico agora, eu estava observando todos os rádios, estou tirando as fotos. Eu tenho uma paixão e encantamento pela rádio, porque vem de família. Nossa rádio, ela fez 44 anos.
O evento também contou com a participação da Orquestra Sinfônica do Teatro Cláudio Santoro, que interpretou obras que marcaram os 100 anos do rádio. A Mostra Rádio em Movimento também marca o 29º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, o maior do segmento no Brasil, que também acontece em Brasília nesta quinta e sexta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
Rafael, tá aí então, 100 anos do rádio, tem muita coisa para contar, com certeza. Você vai acompanhando a difusora, vai compartilhando essas últimas informações. E mais uma vez, lembrando, no dia 24, né? É festa aqui na cidade de Manaus, é festa e é muita alegria, porque a difusora completa 74 anos. No dia, até o dia 23, você pode mandar sua cartinha elegendo um dos programas, né? Tem o nosso programa no sábado, que é o Elias Matos Gospel Line, tem desde cedinho, tem o Grande Jornal da Manhã, depois vem o do Garotinho, depois vem Daniel Zoteg, vem também em seguida o Bom da Tarde com o Itamar Jardina, segue com Geraldo Campelo. Ele tem em seguida a participação do André Zoteg, e aí chega o Giro de Notícias, finaliza a tarde, vem a programação da noite, aí com a Eliade Menezes, né? Nas ondas do rádio, você pode eleger um dos programas, vai estar muito bem servido, e coloca na urna, e no dia 24 é direto, o dia todo de programação, sorteio para os ouvintes. É só entrar nas redes sociais, @difusora24h. A carta você tem que deixar pessoalmente aqui no Edifício Palácio do Comércio, no térreo, né? Tem uma urna lá para receber as cartas dos nossos queridos ouvintes. Olha, informação que a gente traz para você: o Brasil perde quase 120 bilhões para subsidiar combustíveis fósseis. Mas é informação também que a gente traz para você sobre a queda do dólar e da Bolsa de Valores. Falamos mais cedo de uma informação positiva, que é a redução no preço do gás de cozinha, né? Uma das informações hoje bastante consultadas, e certamente nós vamos trazendo para você essa informação, portanto, do dólar, essa queda por conta de declaração do presidente eleito em relação à participação dele na COP27, mas sobretudo sobre a composição da equipe econômica também, que preocupa os mercados. Nós vamos encontrando esta informação. Então, o dólar tem alta e encosta em 5,40 e espera a PEC e o ministro. Sua informação de economia, nós vamos atualizando aqui no seu rádio.
O dólar subiu 1,53% e terminou a quarta-feira cotado a R$ 5,38. A moeda norte-americana chegou a encostar em R$ 5,40 ao longo do dia. Desde o começo do mês, o avanço do dólar frente ao real é de 4,17%. Já o principal índice da Bolsa de Valores fechou em forte queda de 2,58%. O desempenho do câmbio e do mercado de ações é atribuído ao comportamento de investidores, que esperam definições sobre os gastos fora do teto, que serão incluídos na PEC da transição para a partir do ano que vem, e sobre quem será o ministro da Fazenda no governo Lula. Investidores consideram que existe risco de que a inflação acelere com o aumento de gastos. O futuro governo pretende liberar recursos para a continuidade do Auxílio Brasil de R$ 600, um auxílio extra de R$ 150 para crianças pequenas e um reajuste do salário mínimo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
Olha, para fechar o cerco, a gente tem informação do dólar para você e também da Bolsa de Valores, já trazendo aqui, como a Difusora costuma sempre trazer as informações no seu final de tarde. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, a B3 de São Paulo, ela fechou em queda nesta quinta-feira, 0,49, e chegamos agora a 109.703 pontos. É uma das maiores baixas da Bolsa de Valores por conta de declaração do presidente eleito e ainda da ausência do nome da equipe econômica, né? Informação que está mexendo com os mercados no cenário doméstico. Principal ponto de atenção dos investidores, que é o rumo fiscal que o Brasil deve tomar no próximo ano. Na quarta-feira ainda, a equipe de transição, coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, apresentou a PEC da transição. São mais 175 bilhões a mais no orçamento 2023, além do teto de gastos, que vai custear as principais promessas de campanha do atual presidente eleito. A continuidade do Auxílio Brasil, como já foi falado, R$ 600, e um auxílio extra de R$ 150 por criança. Não vai ser, os investidores estão se ressentindo. E é óbvio que quem são os investidores? Grandes empresários internacionais que têm o seu dinheiro empregado em vários países, inclusive no Brasil. Quando há um risco com relação a medidas econômicas que estão, portanto, aí sob suspeita, sobre outras interpretações, o investidor tira o seu dinheiro daquele país e coloca um pé no freio. Então, a informação que chega aqui do G1 para você, por exemplo, economistas, o futuro do teto de gasto leva à desvalorização do real, afugenta investidores e leva o país ao endividamento e traz inflação maior, o que força o Banco Central a manter as taxas de juros elevadas e desvaloriza os ativos brasileiros. O economista Mauro Morelli, estrategista da Davos Investimentos, comenta que a regra do teto de gasto foi criada exatamente porque a relação entre a dívida brasileira e o PIB do país para que não tivesse um percurso explosivo. Sempre que existe algo que fura o teto de gasto, que está fora da regra, cresce a probabilidade de termos uma relação entre dívida e o PIB, produto interno bruto, ou seja, explosivo. O que preocupa quem está olhando para o Brasil do ponto de vista de investimentos, explicou Morelli, que é economista. O estrategista destaca ainda que o fato de o país contar com uma regra de teto de gasto passa a ser visto como um formato ruim para os investidores. É melhor do que não ter nenhum tipo de controle. Além da PEC, os investidores também seguem atentos a quem será o novo ministro da Fazenda. Ainda no perímetro do dólar, os Estados Unidos, o dia foi marcado com discursos de membros da Federal Reserve, Banco Central Americano, e podem sinalizar rumo da política monetária do país. Atualmente, as taxas de juros americanas também subiram até 4% ao ano. Isso era inédito e fazia muitos anos que isso não acontecia. Em sua última reunião, o Federal Reserve já sinalizou as novas altas, mesmo que menos expressivas, devem vir pela frente. Então, aí é a preocupação também dos mercados com essa movimentação americana. Nós vamos para o intervalo às 18h32. Na volta, é a última meia hora do seu Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Quando são 18h36, você ligado aqui conosco e a gente muito mais ligado em você. Agradecido o carinho do ouvinte que está conosco acompanhando de várias partes da cidade. O trânsito segue com grande movimentação ali pela Bola do Coroado. Um abraço a toda a equipe da nossa Home Center Coroado, a Anne Rosório, do Mark, de todos os nossos amigos queridos, ouvindo a programação Difusora. Um grande abraço, costurando uma futura parceria com o Home Center para cá, para a gente poder vender e trazê-los e fazê-los ter muito mais resultados de venda, né, Anne? Aquele abraço, Obrigado pelo carinho. Nós vamos seguindo por aqui, tem muita informação chegando e a gente já fez um dos últimos balanços do trânsito agora. Vamos saber como é que está o trânsito agora neste finalzinho de tarde, início de noite.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Olha, nós temos as informações dessa última leva agora do trânsito para você. Agradecido aqui, olha, já anoiteceu várias partes, a Avenida das Torres agora, né? Em direção ali aos varejistas, movimentação grande de veículos, sentido centro bairro, bairro centro, é o trânsito difusor e Rondobras, muito forte ali agora, Efigênio Salles ali na direção também, para quem vai a Bola do Coroado, mas para quem segue a zona centro-sul ou para quem vai para a zona oeste da cidade. Trânsito bastante movimentado na Bola do Produtor nesse momento agora, movimentação muito grande. E a gente agradecendo o carinho do nosso ouvinte, participando muito efetivamente conosco, mandando as informações do trânsito. Muito obrigado pelo carinho seu. E é muito bom fazer essa parceria com o ouvinte difusora. Das oficiais aqui, o trânsito já arrefeceu um pouquinho. O ouvinte mandou aqui, já estouramos o nosso limite de áudios desse horário agora também, mas agradecemos muito a participação do nosso querido ouvinte aqui, o Hernani Rocha, que nos mandou também. Pode escrever alguma coisa que a gente faz o registro, Hernani. Muito obrigado. E aqui as informações também do trânsito por conta de acidente no Coca 2, ali perto da Bola da Suframa, impactou muito o trânsito nesse horário. Então, é claro, você que está trafegando por ali, vá com cuidado e prudência para não ficar preso no trânsito, né? Claro, a gente vai seguindo e trazendo as informações. E amanhã, na sexta-feira, vamos dar um balanço certinho de como é que está a programação de cultura para você. Falamos no início do programa de estiagem, vários municípios se ressentindo por conta dessa baixa grande dos rios, o que não é fácil, né, para os nossos amigos e irmãos ribeirinhos, que eles sofrem na subida dos rios e na descida muito mais. A Avenida João Batista, sentido bairro, completamente parado. O Elísio, motorista de aplicativo, está me dizendo aqui também trânsito bem complicado por ali. Segue também o trânsito em todas as partes da cidade, a difusora como seu GPS, levando as informações no seu rádio. Uma informação que acontece também de saúde, as crianças de 6 meses a 2 anos começam a ser vacinadas contra a Covid-19 a partir de amanhã, da sexta-feira. Então é bom você ficar atento, não deixar de atender, levar o seu filho, né? O Amazonas registrou 243 novos casos de Covid, nós estávamos num patamar bem melhor, mais confortável, mas agora voltou essa nova onda da Ômicron e a vacinação contra a Covid começa também com a campanha entre as crianças. Uma outra informação é de que pescadores encontram recém-nascida dentro de uma mochila após ser jogado de uma ponte. Olha que notícia, Milton Cabral. Olha só. E uma coisa absurda. Se você não quer um filho, meu amigo, por favor, né? Quanta gente gostaria de ter um filho, ter um bebê, não pode ter, porque não foi premiado, não pode conceber e dar à luz a um filho. E quem tem, faz isso. Pescadores encontraram uma recém-nascida dentro de uma mochila após ser jogada de uma ponte, né? Isso nesta quinta-feira, foi hoje, no rio Capibaribe, isso em São Lourenço da Mata, lá em Pernambuco. De acordo com as informações da polícia, os pescadores viram a mochila caindo de cima da ponte dentro do rio. A bolsa começou a se mexer e um dos homens decidiu abri-la. E lá estava, poderia ser até um animal indefeso, mas não era um animal, era um bebê. Começou a chorar, fazer o barulho, pescadores acionaram a polícia imediatamente, abriram a mochila e chegando à PM, a recém-nascida tinha poucas horas de vida quando foi encontrada e foi encaminhada para o Hospital Maternidade Petronila Campos. O Conselho Tutelar foi acionado imediatamente e segue investigando o caso. Então, é lamentável, Hamilton, amigos da difusora, né? Uma medida dessa tão desumana. Fazer isso com um bebê, vai fazer com um adulto, imagina. Nós temos as informações últimas que vão chegando por aqui e uma delas aqui é que a determinação do Supremo Tribunal Federal que traz uma informação de que as contas de quem causou bloqueio e supostamente financiadas estariam agora sendo monitoradas pelo Supremo Tribunal Federal, que eu não sei se o papel dele é esse. Entre os CNPJ afetados estão empresas do setor financeiro, indústria do setor agropecuário, cerâmicas, construção civil e, na maioria, transportadoras de cargas. Agora, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Né? Eu imagino que não é ativismo político, né? Certamente é para julgar as causas numa instância maior. É preocupante esse, vamos dizer assim, o entrosamento não é a palavra, mas assim, interferência nos poderes. Então é preocupante porque cada um deveria cuidar do seu quadrado, né? Está complicado, o Brasil vai vivendo um momento de muita tensão. Vamos ouvir essa matéria para você entender o que estamos falando.
Citando risco à democracia e possível instalação de um regime de exceção, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de contas bancárias de 33 empresas e de 10 empresários suspeitos de financiar as manifestações e os bloqueios de estradas que pedem a anulação da eleição presidencial. Entre os CNPJ afetados estão empresas do setor financeiro, de indústrias do setor agropecuário, de cerâmicas, da construção civil e, na maioria, de transportadoras de cargas. Moraes também determinou à Polícia Federal que colha o depoimento dos responsáveis no prazo de 10 dias. Na decisão, o ministro argumenta que o direito à manifestação e o direito à greve, apesar de garantidos pela Constituição, não são absolutos e ilimitados e não podem prejudicar outros direitos consagrados na Carta Magna. Além de obstruir o direito de ir e vir, as manifestações e bloqueios, segundo o ministro, têm o fim de romper a ordem constitucional e podem configurar crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no Código Penal. Além disso, Moraes cita que foi identificado o fornecimento de estrutura completa, com refeições, banheiros e barracas para manutenção dos atos antidemocráticos, além de fornecimento de caminhões. Para o ministro, a condição financeira dos empresários suspeitos de financiar os atos, por possuírem vultosas quantias de dinheiro e comandarem empresas com milhares de empregados, potencializa os possíveis danos das manifestações consideradas ilícitas pelo magistrado. Por isso, o bloqueio das contas foi justificado como necessário para afastar a influência econômica desses empresários na propagação de ideias e ações antidemocráticas, segundo argumentou Alexandre de Moraes no despacho. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leon.
É lamentável, né? Lamentável e sem propósito uma medida dessa. Vai causando no país um barril de pólvora, pessoas com sentimento muito aguçado por conta de tudo que está acontecendo. E nós já somos manchete, Hamilton Cabral e amigos da Difusora, em vários países, com um país que conduz, né, os seus desmandos nesse setor político, infelizmente. Nós temos 18 horas e 45 minutos. Vamos seguindo, tem informações também aqui. A Polícia Federal investiga a corrupção envolvendo a Fundação Getúlio Vargas, uma matéria que nós trouxemos aqui. Um aplicativo de leitura multissensorial. Ele é desenvolvido pelo Cefet, que é o Music Box Áudio. O programa permite ao usuário ouvir um livro e sentir os efeitos, como barulho e cheiros, de acordo com a história que está sendo contada. Olha que bacana, é um invento novo e é brasileiro e é no Rio de Janeiro.
Um aplicativo de leitura multissensorial, voltado para deficientes visuais, mas que também pode representar uma nova experiência para os leitores em geral, está em fase final de testes. É o Music Box Áudio, desenvolvido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov da Fonseca, o Cefet Rio de Janeiro. O programa permite ao usuário ouvir um livro e sentir efeitos, com barulhos e cheiros, de acordo com a história que está sendo contada. A primeira narrativa criada para o aplicativo chama-se Cida e Adão em uma experiência multissensorial, do escritor Silvino Neto. De acordo com o professor Gustavo Guedes, idealizador do projeto, a experiência proporciona uma imersão maior na leitura e na história que está sendo contada.
É um mundo novo, né? As pessoas terem acesso à leitura, como é tradicionalmente, isso a gente considera um motivador, ter essa parte sensorial, e assim, envolver mais as pessoas na leitura.
O aluno Helder Yukio, em parceria com colegas do Cefet, foi quem colocou o Musibook Áudio em prática.
O aplicativo, ele faz parte de um modelo dos audiolivros multissensoriais, então é composto principalmente pelo aplicativo, por uma plataforma que ocorre então os efeitos, né? Esse aplicativo em si, ele tem então uma história, tem as histórias multissensoriais dos audiolivros, né? Quando o usuário escolhe, então, um audiolivro, ele inicia a reprodução Então, o audiolivro começa a ser executado, reproduzido no aparelho celular.
Neste momento, o projeto encontra-se em fase de validações, que são testes de funcionamento. E a expectativa é que já esteja disponível para uso até o início do ano que vem.
Te agradecendo muito aí, uma novidade que vai chegar no mercado, né? Você vai ouvir, mas vai os sentidos todos aguçados. Um abraço ao querido Marcos Nascimento, conosco na Torquato Tapajós, tudo tranquilo, o trânsito em direção a Bemol, né? Um abraço a você e o carinho, né? Que tem com a nossa difusora conosco aqui, muitíssimo obrigado aí, super abraço também, bom final de noite. Olha, eu tenho essa foi uma das últimas matérias que nós estamos trazendo para você, mas uma outra importantíssima aqui é a Black Friday. Porque o que está acontecendo, muita gente está indo comprar na ânsia de economizar e está se dando mal, porque não é Black Friday, é Black Fraud. Mais uma vez, muito importante, a Amazon terá também em 48 horas. Essa é uma matéria curtinha para você.
A Amazon.com.br começa no dia 18 de novembro, a semana Black Friday. Serão mais de 25 mil produtos em oferta, com até 70% de desconto. E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, neste que é um dos períodos de compras mais aguardados do ano, pela primeira vez, a Black Friday da Amazon terá 48 horas de duração. Quem explica é Juliana Streitman, diretora de varejo da Amazon Brasil.
A partir da meia-noite do dia 24 de novembro, a Amazon dá início à sua primeira Black Friday com duração de 48 horas e mais tempo para os clientes aproveitarem as promoções, que terminam no dia 25 de novembro, às 23h59. Quem quiser aproveitar mais ofertas ainda terá até o dia 28 de novembro para comprar na semana Black Friday.
Para ainda mais ofertas e vantagens durante a semana Black Friday, os clientes poderão usar o cupom do dia exclusivo para o aplicativo Amazon Shopping em produtos selecionados.
Além disso, na loja de cupons, os clientes...
Tá certo, aí nós temos a Black Friday, é bom comprar com cuidado. Alguns grandes empresários e grandes indústrias estão fazendo campanha honesta, mas outras nem tanto, né? É bom ter cuidado. Notícia do esporte local, Zezinho Baixo já me mandou, já me abasteceu de informação, e o Operário Sapão de Manacapuru anunciou o seu novo treinador, o Edmilson Brito, para a temporada 2023. Já o Nacional Leão da Vila Municipal, o famoso do Norte, contratou o artilheiro Érico, que foi aqui formada na base do esporte de Recife. Ele veio de lá. E o jogador, que uma notícia de última hora, o jogador Júlio Campos, que fez gol contra a sua própria equipe atuando pelo Atlético Amazonense, foi suspenso em 840 dias, é muito tempo. Mas assim, com o presidente do clube, o Henrique Barbosa. Então, uma das últimas informações do esporte local, aqui que o Zezinho nos traz, muito obrigado. Um abraço a ele e toda a sua equipe, né? Trazendo as informações para você. Gente, com esta última informação, nós estamos deixando o Giro de Notícias uns minutinhos mais cedo para você, nesta grande homenagem que nós fazemos por conta também do passamento do nosso grande colega, companheiro de rádio, longa jornada, jornalista, querido amigo, que teve o seu passamento, nos deixou na tarde de ontem, né? Estamos falando de Oswaldino Oliveira Freitas, de 62 anos. Faleceu ainda na quarta-feira ontem, deixou 3 filhos, Brenda, de 8 anos, o Bruno, de 16, e o Brendo, de 36 anos. Em nome da irmã dele, a Sheila Freitas, e dos amigos que o conheceram, o próprio ex-prefeito Arthur Neto, nós queremos deixar nossas condolências, os nossos sentimentos. Em meu nome, do Hamilton Cabral, em nome do Rogerinho, teve na primeira uma hora, agradecido pela sua audiência no dia de hoje, deixando essa grande homenagem na voz de Milton Nascimento. Amigo, amigo é coisa para se guardar. Fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe com saúde e paz.